Hello, hello, galerinha, muito boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Turbine Inglês Passando Café. Meu nome é Thaisa de Oliveira, eu sou teacher de inglês e proprietária da escola digital de inglês Learning English e também host desse podcast. Bom, como vocês bem sabem, todos os meses, uma vezinha por mês, a gente faz o nosso quadro bônus aqui no podcast, que é o Café em Dose Dupla, onde a gente senta com uma pessoa e debate assuntos interessantes e pertinentes relacionados ao inglês. E hoje a gente tem uma pessoa extremamente especial que eu vou começar apresentando para vocês e depois a gente já vai direto ao assunto, beleza? Nosso tema de hoje é sobre leitura. A leitura e o inglês, né? Você gosta de ler? Você curte? O que você gosta de ler? Fala aí pra gente, vai, comenta aí nas nossas redes sociais, comenta aí nos comentários e mostra aí pra gente se você curte leitura. E hoje a gente vai conversar sobre isso, leitura, como a leitura pode ajudar a gente a aprender inglês, de que forma isso pode ser uma boa coisa aí pra quem tá aprendendo inglês, beleza? Sem mais delongas, quero apresentar pra vocês a nossa convidada dessa noite. Então pega o cafezinho e vamos com a gente. Bom, galera, então a nossa convidada de hoje é a nossa querida Annick. Ela é uma jovem leitora apaixonada por livros. Cara, eu não conheço ninguém mais apaixonado por livros do que essa menina. Putz, muito apaixonada. Bom, gente, quando eu penso em leitura, eu lembro dela. E por isso que eu convidei ela pra vir aqui falar com a gente hoje. Ela tá cursando magistério atualmente, ela já atua como professora na rede pública de ensino. E ela é apaixonada por leitura, então ninguém melhor do que ela para vir conversar com a gente sobre como a leitura ajudou ela no inglês e como tudo isso pode ajudar você também, beleza? Bora lá, pega o cafezinho e vamos começar esse episódio que eu tô ansiosa, eu amo leitura também, bora! E aí, Annick, então, vamos lá, sem mais delongas, se apresenta aí pro pessoal conhecer um pouquinho de você. Fale um pouquinho sobre você, quando você começou com a parte de leitura, como é que... Enfim, fala sobre você aí pro pessoal.
Então, meu nome é Annick, eu tenho 18 anos e eu comecei a ler, eu acho que eu tava na escola primária ainda, eu tava no primeirinho ano e eu não entendia nada de livros. Eu nem tinha muito interesse, daí meus pais me apresentaram as histórias em quadrinhos, da Turma da Mônica. Eu comecei a ler por aí. Aí que eu me toquei, nossa, eu lendo isso aqui é muito incrível. Aí eu consegui acompanhar a história e comecei a gostar. Daí a partir daí eu comecei a procurar novos títulos, novas histórias, fugi da história em quadrinho, fui para aqueles diários, Diário de um Banana, Querido Diário Otário, esses. E
legal,
eu percebi que...
Deram muito sucesso, né?
Eu não gostava tanto, eu comecei a ler, eu comecei a gostar, que eu percebi que eles eram um filme passando na sua cabeça. Eu achei muito legal.
Sim, realmente. Teve muita gente nessa época que se apaixonou por leitura por conta desses livros, né?
Então, porque é um livro fácil. Eram livros fáceis, infantos juvenis.
Exatamente. Mas e aí, fala um pouquinho sobre você, quantos anos você tem agora, o que você faz da vida?
Agora eu tenho...
Como? Além de ler, né?
É. Ah, se pudesse eu passaria o dia inteiro, só lendo. Agora eu tenho 18 anos e eu tô cursando magistério. Eu quero ser professora de inglês. E eu tô buscando fazer uma faculdade, né, de letras.
Legal, muito bom. E diga-se, por sinal, galera, a Annick fala muito bem inglês já, faz curso aqui na Learning e só progresso, só progresso. Bom, então hoje a gente vai bater um papo aqui. Eu pensei em fazer um podcast voltado para a questão da leitura, o quanto a leitura pode ajudar a gente a melhorar o nosso inglês, o quanto a leitura pode ajudar, até mesmo não lendo coisas em inglês, né? A gente pode melhorar muito e aprender inglês através da leitura também.
E aí, quando eu penso nesse tema, eu não consigo pensar em outra pessoa que não seja você, porque você é a pessoa que mais lê que eu já vi na minha vida. Tipo assim, eu precisava chamar você para conversar hoje sobre esse tema, porque é um tema muito massa e é um tema que você com certeza domina, né? Sem dúvida nenhuma. Então, eu quero começar perguntando para você o seguinte: quanto tempo você lê por dia, mais ou menos? Você consegue quantificar isso aí para a galera?
Eu leio no momento que eu parei de fazer as coisas, eu preciso estar com o livro. Aí, na escola, eu tenho sempre que tem um livro na mochila. Às vezes eu tenho um caderno pequeno para caber mais livro dentro da mochila. Aí lá é onde eu passo mais tempo lendo. Nossa, mas isso eu já. Agora no magistério, eu sinto mais liberdade para abrir um livro de 700 páginas e enquanto tá rolando atividade, eu fico lendo. Agora eu sinto mais liberdade para isso, porque nos anos anteriores, ensino médio e ensino fundamental, quando eu fazia isso, eu corria o risco da professora passar e levar meu livro embora, porque eu não estava prestando atenção
Mano,
na aula.
mas isso acontece nas escolas, velho. Pô, mano, eu já acho escroto a galera que tira celular dos alunos, né? Eu acho que os professores eles tinham que pensar em coisas, em aulas que englobassem a tecnologia, porque, mano, tecnologia, celular é uma parada que você não vai mais tirar, tá ligado? Já as crianças já estão com isso, mano. Então, assim, usa isso a seu favor, sabe? Eu sempre pensei nisso. Agora, nunca me passou pela cabeça, Anne, que professor tomaria livro, tá ligado?
Sim, tipo,
Tipo,
eles passavam e mandavam eu guardar,
celular. Mano, que viagem, que viagem.
né? Mas isso nos anos anteriores, e dependia bastante do professor. Agora tem professor que quando vê que eu tô com o livro aberto, ele para lá do meu lado e começa a perguntar, nossa, que livro é esse? Sobre o que que é? Eles começam a se interessar, sabe?
É porque é a lógica, né, meu? Sei lá, hoje em dia tão poucas pessoas, né, tão lendo hoje em dia, né? As pessoas acabaram se perdendo um pouco com relação ao celular e à tecnologia e estão deixando meio de lado uma parada que é muito importante, né? Que é a leitura. Mas assim, se você tivesse que quantificar quantas horas por dia você lê, assim, só pra galera ter uma noção do tipo de leitora que eles têm aqui no podcast hoje.
Olha, eu posso determinar que por dia eu leio de 40 a 50 minutos. Pouco mais, um pouco menos, porque às vezes eu tô tão entretida na leitura que eu posso até chegar uma hora só lendo, né? E outras eu tô entretida na leitura, mas eu lembro que eu tenho que fazer tal coisa. Eu já largo, tenho que fazer a coisa. Aí eu vou falhando.
Sim.
Mas quanto
Ah,
a
legal.
determinar um tempo, eu fico uma hora também, dá pra dizer.
Bota fé, bota fé. Legal. E você diria hoje que a leitura é o que você mais gosta de fazer?
Sim, com certeza.
É?
Entre. Honestamente, eu prefiro muitas vezes ficar em casa com meus livros do que sair em volta, assim, sabe?
Bota fé, bota fé. Então, você falou que a sua paixão por livros começou lá quando você era criança, nos gibis e etc. Depois ali no Diário de um Banana, que são livros clássicos e tal, né? Mas qual a importância que a leitura tem para você no seu modo de ver? Você está aí quase se formando professora também, enfim, sem pensar no lado inglês da coisa ainda, assim. E pensando no lado ser humano, no lado conhecimento, o que que você acredita que a leitura pode despertar que nenhuma outra coisa desperta?
Olha, basicamente é isso que eu coloquei no meu TCC do magistério, que é sobre a importância da leitura no desenvolvimento das pessoas, né? Eu fiquei um tempo assim, sem ler, sem interesse nenhum. Mas quando eu comecei, eu vi uma mudança enorme. Tanto o meu vocabulário aumentou, nos trabalhos de aula eu senti que eu conseguia fazer as coisas com mais facilidade. E eu tinha um momento assim que eu me sentia realizada quando eu lia. A cada livro era uma coisa diferente, era uma conquista, e eu queria cada vez mais. Quando vê, se tornou um vício, sabe? Virou um vício bom, assim, né?
E aí eu tava
Vice-leitura
sempre em busca
é melhor
de.
que vice em qualquer outra coisa, né?
Isso, e eu tava sempre em busca de novos gêneros, sabe? E uma coisa que eu percebo bastante é que a leitura, ela varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, você nunca pode obrigar uma pessoa a gostar de livros de mistério se a pessoa ela se identifica com romance, sabe? Ela pode até ler um ou outro livro de mistério, mas se a paixão dela é romance, ela vai procurar mais livros nesse sentido. E no
Sim.
meu TCC eu também coloquei que nas escolas o estímulo está muito voltado para coisa que os alunos não gostam. No fim, tipo, só para colocar coisa na cabeça deles, mas essas coisas eles vão esquecer porque eles não vão se identificar, não vão levar para a vida, em vez de estimular eles a procurar, buscarem coisas, a lerem coisas que eles se identificam, que eles gostam, sabe? E para isso eles
Mais
precisam ter um encaminhamento.
seria muito mais eficaz que tivesse um encaminhamento numa coisa que os alunos se identificassem do que, né?
Isso.
E
É
você acha
bem.
que é por isso que a maioria dos alunos sai, por exemplo, do ensino médio odiando literatura?
Sim, olha, eu conheço muitas colegas minhas agora do magistério, não conseguem fazer interpretação de texto, não conseguem. Por exemplo, a gente lê bastante no magistério e elas não gostam, elas não suportam ler, porque elas não foram estimuladas, dá para perceber. Elas foram estimuladas em outras coisas, outras áreas que também são importantes para a vida, mas na leitura elas não gostam. De jeito nenhum, elas não identificam. Aí muitas vezes eu apareço lá com um livro e elas ficam. Eu gostaria tanto de ler assim que nem você, mas eu fico com tanto sono. A minha mãe também é assim, sabe? Mas eu penso assim: quando você começa, você tem que ir pra valer, sabe? Você tem que se dedicar na leitura, porque a leitura, querendo ou não, é um trabalho, né? É um trabalho que você tem que ir desenvolvendo com o tempo. E outra coisa, eu vejo que bastante gente fala: ah, eu leio um livro de 400, 500 páginas em 3 dias, em 2 dias. Aí eu, tipo, e você? Você lê um livro de 100 páginas, tu leva uma semana, um mês? Aí eu penso, cara, não faz sentido você transformar uma forma de lazer, um entretenimento, numa competição, sabe? Numa pressão, porque ao invés de você estar se divertindo com o livro que pode ter 90 páginas, você pode levar um mês para ler, mas se você está se divertindo, está se identificando com a história, está gostando, então você já está vencendo, tá? Aí, às vezes, a pessoa, assim, consegue ler um livro de 500 páginas em 2 dias.
Mano,
Se ela
absorveu
gostou da
nada.
leitura, parabéns! Mas se ela só leu,
Muitas
assim.
vezes, Muitas vezes eu ia falar, a pessoa não absorveu nada o que ela leu, não aprendeu nada de novo, né? Porque, cara, eu não sei assim pra ti, mas pra mim a leitura ela vem muito linkada com a ideia de aprender, sabe? Então, eu comecei a ler por uma necessidade, na verdade. Porque assim, eu nunca fui uma leitora nossa, sabe, fidedigna, assim. Só que eu sempre curti ler. Só que eu nunca tinha tempo. Por quê? Porque eu nunca dedicava tempo. É diferente. Não é que eu nunca tinha tempo. Ter o tempo eu até tinha. Mas muitas vezes eu deixava aquele tempo que eu poderia me dedicar para ler, como você falou, é um trabalho, né, que você vai fazendo. Eu fazia outra coisa, cara. Sei lá, eu ia pro celular, eu ia jogar Free Fire, eu ia fazer outra coisa, entendeu? Então, assim. De repente, por questão de necessidade, depois que a gente abriu a Learning e começou todos os projetos e tal, e eu não entendia nada de muita coisa administrativa, sabe? Tipo assim, eu entendo de inglês, eu sou uma ótima prof de inglês, mas assim, eu não sabia administrar uma empresa, não sabia o que era isso, né? E a forma mais rápida e boa que eu encontrei de aprender sobre isso foi através da leitura, porque você encontra muitos livros hoje, né, falando sobre administração, sobre finanças, sobre várias coisas desse gênero, né? Então, foi a partir dessa necessidade minha que eu comecei a buscar, né, por leitura. E aí, cara, foi muito engraçado, porque não foi uma coisa bacana no começo. Tipo assim, eu não tinha vontade de fazer aquilo, entendeu? E eu lembro que aí eu comecei a me dar desculpas, tipo assim, ah, não tenho tempo, não dá, eu tenho muita aula, não sei o quê, não sei o quê. E eu comecei a colocar desculpas, colocar barreiras, sabe? Eu mesma colocando barreiras para mim mesma. Por quê? Eu tava achando chato ler, entende? E aí chegou um momento que eu pensei assim, mano, vamos parar de groselha, né? Vamos parar de palhaçada e vamos ler, né? Vamos tirar um tempo para isso. Aí foi que eu comecei, eu li um livro chamado Milagre da Manhã, que a gente já fez, inclusive, um podcast falando sobre isso. É, foi com a Inaê, não sei se você escutou. E, cara, esse livro, ele basicamente mudou minha vida, mudou a forma com que eu... A minha percepção de tudo mudou depois desse livro, sabe?
Uhum.
Eu comecei a ver que a gente tem tempo para tudo que a gente quiser ter tempo, né? Então, basicamente isso. E aí eu comecei a aprender a organizar minha rotina. Então, hoje, eu tenho um horário do dia que é específico para leitura. Então, eu tenho todo o meu dia extremamente programado. Então, eu acordo tal hora, e de tal hora até tal hora, eu só leio, sabe? Então, isso virou uma rotina para mim, virou uma coisa assim, é como se fosse um trabalho, é religioso mesmo, é todo Sim. dia, entendeu? E eu separo de 40 a 50 minutos também por dia. E é muito louco, porque no começo, eu senti muita dificuldade. Tipo assim, eu tinha vontade de desistir todo dia. Ainda mais que o único horário que eu consegui separar foi o horário das 5 da manhã. Porque ou eu acordava às 5 da manhã para poder ter esse tempo de qualidade com a leitura, ou eu não ia conseguir outro horário do dia, saca? Então eu Sim. já fui puta, porque eu já não era acostumada a acordar cedo, né? Nunca gostei de acordar cedo. Eu me definia uma pessoa noturna, inclusive, hoje eu percebo que não, que eu sou totalmente diurna, né? E no começo foi complicado, porque foi toda aquela adaptação de acordar cedo e adaptação de se dedicar à leitura.
Mas, foi uma assim, mudança de rotina, né?
Foi, total. Mas eu digo pra ti, assim, que hoje eu não consigo me enxergar sem esse hábito, entendeu? Então, hoje eu não consigo me enxergar sem ler. Não consigo, literalmente, eu leio um livro, eu termino um livro, eu já emendo e começo outro. Então, assim, Sim. não tem parada, tá ligado? É feriado, fim de semana, dia de semana, qualquer horário é horário pra leitura. E eu também, eu comprei um Kindle, que eu tava gastando muito dinheiro. Mas eu tava gastando, assim, tipo, cento e poucos reais por mês, assim, em livro. Porque eu ia comprar lá na Amazon, né? Aí você pensa assim, ah, esse aqui 15 reais, esse aqui 20. Ah, R$39,90. Quando você vê, você fecha o carrinho lá, tá cento e poucos, 200 e poucos, né? Então eu gastava muito dinheiro, eu comprei o Kindle pra facilitar a minha vida, né? Então hoje... Tem diversos livros que você encontra PDF gratuito, né? Que você consegue colocar no Kindle ali. E tem um preço relativamente acessível também, né? Então, uhum. assim, pra mim, hoje virou um negócio que eu não consigo ficar sem, basicamente, sabe?
Sim, pra mim também. Agora que eu comecei a ler, eu não consigo definir um horário do dia pra ler. Porque eu não consigo acrescentar na minha rotina alguma coisa, sabe? Sim. Mas eu percebo que levar um livro para a escola todo dia fez parte de mim. Tanto que um dia que eu esqueci de levar um livro, que eu coloquei ele em cima da mesa para eu não esquecer, e esqueci, eu lembrei no ônibus, eu pensei, agora eu tô pelada, não tem condição. Nossa, tá me faltando um pedaço de mim, sabe? Aí eu me senti bem mal. E eu não gosto de ler Kindle, PDF, eu não gosto muito. Mas naquele dia que eu esqueci o livro, eu fui rápido baixar alguns no celular pra ficar lendo, sabe? Mas, assim, quando eu comecei a ler, eu lia por prazer, assim. Todo dia eu tinha que ter um tempinho, sabe? E eu não consegui me determinar um tempo de hora, sabe? Se num dia eu lia 10 minutos e no outro eu lia uma hora, eu tava satisfeita, sabe?
Sim.
E que nem você falou agora, o Kindle é realmente mais barato, porque eu comprei, a última coleção que eu comprei é da Millennium, são livros de 600 a 700 páginas, 700, 800 alguns,
uhum.
e 600, é... E ele, enfim, eu comprei a coleção de 6 livros e me levou à falência. Aí eu comprei, essa foi a última, e eu comprei a outra coleção também, que é do mesmo gênero, que é a investigação policial, que é o meu gênero favorito, né, thriller policial. Eu comprei que é a coleção de 6,
6 a 7 livros do escritor Robert Brinson, que ele é um escritor lá do Reino Unido. E ele, esse ano, ele tá publicando livros novos e eu tô vendo para comprar, tô economizando.
Sim.
Porque, assim, são ótimos livros e eu gosto bastante de me dedicar a esses livros, porque eu aprendo bastante com eles.
Muito bom, muito bom. É, eu também gastei algum, viu? Gastei algum. Chegava a fatura do cartão, a mulher já dizia, oh, tu gastou 300 pontos em livro esse mês.
Sim, nossa, mas...
Esse mês não vai dar para comprar muito pão, hein? Que eu comprei livro demais.
Mas eu lia PDF também no celular antes de eu ter essa febre de gastar R$ 300 a cada 2 meses em livro, sabe?
Sim.
Eu tentava ler PDF, né? Porque era baratinho e eu faço parte de um grupo que manda PDF de livro todo dia, né? Aí eu lia por lá. Só que daí eu percebi que os livros que eu lia e eu gostava, eu já estava procurando para comprar o físico. Eu não conseguia ler mais de uma vez em PDF. Eu precisava de um livro físico.
Pegar o
Tem um
livro.
livro muito bom, é The Outsider, Vida Sem Rumo, né? É um livro antigo, já tem filme, o filme também é antigo, com o ator Tom Cruise e o Patrick Swayze, assim, eles são muito bons nesse filme.
Caramba.
E, nossa, é muito bom esse filme. E eu conheci o livro, eu tava no Face, conheci o livro, aí procurei e baixei ele em PDF. Aí eu li ele todo no computador, era um livro curtinho, 119 páginas. Aí eu li ele num dia, em uma tarde, porque eu tava muito vidrada, é uma leitura super fácil. Aí eu terminei, eu já fui lá na Amazon, encontrei o livro em capa dura, baratinho, acho que tava 35 pila aquela vez.
Meteu no.
Comprei. Meu, comprei, aí, além da vez que eu li em PDF, eu li mais 2 vezes ele físico.
Caramba, bato fé,
Gente,
bato
ele é
fé.
meu xodó.
Massa. E você já tentou ler no Kindle? Não sei se você já viu o Kindle ou se você já comprou
Eu
em algum.
já vi, já procurei, inclusive para comprar. Eu já usei de uma colega minha, mas eu não gosto. Não gosto. Não vai, sabe? Eu tento, mas não é a mesma coisa que eu ter o cheiro do livro, passar as páginas.
Não,
Nossa,
com
e eu tenho um
certeza.
monte de marcador, eu preciso usar os marcadores.
Aquele negócio, né? Eu quero ler para usar o marcador, né?
Isso.
Basicamente. Muito bom. Então, cara, eu acabei comprando por conta de gasto mesmo, tá ligado? Tipo, tava tendo bastante gasto, assim, com o livro físico e resolvi comprar o Kindle e para mim tem sido bacana, assim, no momento. Mas, obviamente, que ter o livro físico é outra coisa, realmente, né?
Sim.
E, Anik, o que que você diria com relação à importância da leitura para aprender inglês, né? Hoje você já sabe falar muita coisa em inglês, ainda não é fluente, mas está chegando
Sim.
perto disso, né? E o que que você considera que a leitura te ajudou de alguma forma a aprender inglês?
Olha,
Olha, bastante.
bastante. Assim, eu tava. Antes de eu começar a fazer o curso na Learning, eu tava buscando, né, livros em inglês para mim ler. E eu ganhei vários de uma prof de inglês minha. Eu ganhei 4 livros de bolso só em inglês. E
legal.
aí eu comecei a ler assim, e eu pensei, nossa, tipo, algumas coisas eu buscava ajuda para compreender o que estava acontecendo, mas outras eu ficava. Depois que eu me esforçava para ler, porque não é fácil você sair do português, até porque as regras gramaticais de um livro em português e inglês têm diferença gritante, né?
Sim.
Principalmente nos diálogos, porque os livros em português, os diálogos são marcados com travessão. Já os livros em inglês são marcados com aspas, e eu odeio aquelas aspas, porque eu não gosto, eu tenho um problema com aspa que marca diálogo.
Sim.
Eu
Caramba, eu
prefiro
odeio
travessão.
travessão, velho.
Eu prefiro travessão.
Acho muito feio travessão. Acho
Sério?
isso, entendeu? Tipo, acho muito feio, velho.
Eu amo
Não
travessão.
mesmo aspas. Caramba. Bota. Mas sim, continue.
Aí. Esses livros em inglês, eu comecei a ler, comecei a me esforçar assim, e quando eu vi, eu estava lendo eles como se eu estivesse lendo um livro em português. Eu estava acompanhando a história estava passando como um filme na minha cabeça. E mas é, a prática leva à perfeição, né? Aí eu fui tentando, fui conseguindo acompanhar os livros.
Sim.
Eu não terminei todos eles agora. Eu tô em um que é deixa eu procurar ele aqui. Ele é Treasure Island.
Massa.
É muito legal. Eu, depois que eu li esse livro em inglês, o livrinho de bolso, eu já fui procurar o completo, né? Porque tem mais detalhes, outra coisa, né? Mas esse livrinho em inglês, muito bom. Assim, você, eu lendo, tem algumas palavras que assim confundem, né? Tem um vocabulário assim diferente. Até porque são livros de piratas, aí eles usam
Uma
um
linguagem
palavreado
diferente
diferente,
também,
né?
né?
E é um livro que se passa bem antigamente, na época do Jack Sparrow lá, sabe? E é uma história muito legal. E enquanto eu estava lendo, eu fui acompanhando e percebi que eu estava entendendo mesmo, né? Deu uma evolução no meu inglês, eu percebi isso.
Legal, legal. E é interessante falar para a galera também que você não necessariamente tenha que ler. Essa pessoa que está ouvindo a gente aí pode pensar: ah, mas espera lá, ela já tinha um certo conhecimento de inglês e eu que não tenho conhecimento nenhum. Mano, a leitura, ela não somente vai te ajudar se você lê em inglês, né? Obviamente que se você não sabe nada de inglês e vai pegar um livro só em inglês, você vai passar o tempo todo procurando o tradutor, né? As palavras. Como? Mas a leitura, ela pode te ajudar, mesmo em português, né? A já se melhorar, digamos assim, para aprender inglês. Porque a leitura é comprovada cientificamente. E até previne Alzheimer, mano. Previne Alzheimer.
Verdade.
Você viu essa pesquisa?
Eu vi, e inclusive ontem mesmo eu estava conversando com o meu professor de geografia. O pai dele teve Alzheimer. Mas geralmente o Alzheimer, ele começa a se desenvolver a partir dos 60 anos, né? 58, 59, 60 por aí começa a ter o Alzheimer e ele agrava bastante.
Sim.
Mas o pai dele, ele me contou, o pai dele lia muito e ele lia de tudo. Ele era jornalista
Olha
e ele lia de tudo, assim. E ele tinha um conhecimento, que o professor contou que os trabalhos de geografia e história era o pai dele que fazia. Aí, e antes de entregar o trabalho escrito, o pai dele dava toda a explicação do que aconteceu. Então ele lia sobre tudo. Daí ele lia sobre os presidentes do Brasil, a história de Hitler, enfim, tudo.
aí. Sim.
E quanto ao Alzheimer, ele acabou desenvolvendo por genética. Só que enquanto a família dele, o pai dele, o avô dele, desenvolveram com 58, 60. Ele desenvolveu com 90 e tantos,
Olha aí.
porque ele tinha
Se abre.
esse hábito de leitura.
Sim, retardou totalmente o processo, né? Com 30
Bastante, né?
anos ele podia estar morto já, e aí ele começou a ter, né? Tipo, muito massa. Realmente. E além de prevenir Alzheimer, demência, todas essas doenças degenerativas do cérebro, existem também diversas pesquisas que mostram que a leitura, ela abre sinapses no teu cérebro que nenhuma outra coisa é capaz de abrir, né? Então, diferente do celular, né, que faz a gente ficar mais burro, né, abre aspas, os livros, e seja qualquer for o livro, nem que seja um jornal da cidade, né, a leitura, esse exercício de ler, né, faz com que o nosso cérebro se amplie mais, né, não fisicamente falando, mas em questão de inteligência, em questão de tudo, né? Quem já tem um certo conhecimento em inglês e quer acelerar o conhecimento, como foi o teu caso, né? É extremamente interessante fazer a leitura dos livros em inglês, porque você amplia vocabulário, você aprende a escrever, a falar melhor, né? Tudo isso você vai adquirindo ali com esse hábito. Então, assim, é tudo de bom, né? Não tem jeito.
Verdade.
Porque depois que a gente cria esse hábito de leitura, dá a diferença no nosso modo de pensar, ele fica muito evidente, sabe? O jeito que a gente conversa com os outros muda bastante. O jeito que a gente escreve, a maneira que a gente escreve, nossa, eu notava bastante diferença quando um colega meu lia e quando o colega meu não tinha o costume de ler, sabe? Eu via bastante, assim, quando a gente tinha que trabalhar a redação, por exemplo, os meus colegas que liam, eles, assim, davam pra valer, sabe? Eles desenvolviam muita coisa. Enquanto os meus colegas que não liam, eles empacavam, eles não conseguiam, aí eles pediam ajuda, sabe?
Sim. Sim. Isso. Sem contar o mindset mesmo, né, da pessoa. O mindset da pessoa é outro quando ela lê. Ela tem um pensamento totalmente diferente, um pensamento aberto. Não tem amarras para uma pessoa que faz leitura, né? Porque
Isso,
essa pessoa pensa de tudo, ela, enfim, né? Ela pode não ter
ela
grana
tem várias.
para viajar o mundo inteiro, mas ela tem aqui
Sim.
na cabeça dela um conhecimento que ninguém vai tirar, né?
Ela tem várias visões, várias observações sobre o mundo. Porque o que que é um livro? Um livro é uma história contada pela visão de outra pessoa que criou personagens. Eu vou ser bem sincera. Quando eu tô lendo um livro, por exemplo, esse Millennium que eu falei que eu comprei a coleção, o autor Stieg Larsson, ele faleceu em 2004, 2014, não tenho certeza. E ele faleceu antes dos livros dele ficarem conhecidos, ficarem famosos, terem sucesso, né? E eu fiquei, quando eu li sobre a história dele, eu fiquei assim bem sentido, porque pensa você escrever 6 livros incríveis e morrer antes do sucesso dele. Aí eu fiquei, nossa, eu queria às vezes tanto. Às vezes eu posto fotos desse livro no meu Insta e marco lá o livro, né? Aí eu penso, meu, se ele estivesse vivo, ele veria as publicações, sabe? Por exemplo,
Sim.
tem outros atores, autores que eu posto fotos dos livros, eles curtem, eles comentam, sabe?
Sim.
E, mas daí eu tô lendo o livro, eu penso, cara, eu tô lendo uma coisa que ele deixou, uma coisa que ele pensou e ele escreveu. Eu tô lendo sobre a vida de personagens que ele imaginou, ele criou, ele escreveu.
E
Então, a
ele
vida dele
nem
é um livro. Como?
tá mais aqui, né? E ele nem tá mais aqui no plano
Não tá
físico,
mais aqui.
mas as ideias continuam.
Mas eu sinto ele vivo quando eu tô lendo, sabe? Eu sinto, como eu vou explicar? Ele deixou
Isso!
alguma coisa, não a sobração. Eu sinto ele deixou alguma coisa, né?
Sim,
Sabe?
eu entendi. Tô só enchendo o saco.
E tanto, mas assim, eu acho que isso vale para todos os livros. Mesmo o autor estando vivo ou não estando, quando você lê um livro dele em inglês, em português, você tem um contato com uma pessoa que você nunca conheceu na vida, nunca conversou pessoalmente, mas que ela confiou os pensamentos dela a você, basicamente. Ela escreveu e enviou para o mundo, entende? Por isso que isso também pode ir com qualquer gênero, romance, policial, também a Bíblia. Às vezes, quando a gente está lendo, a gente lê sobre os apóstolos, Marcos, Lucas, Pedro. Eu penso, eles morreram há 2.000 anos atrás, mas quando a gente está lendo que a história que eles estão contando na Bíblia, eu penso, caramba, esses caras conviveram com Jesus e estão relatando isso. Então, de novo, eu sinto a presença deles, sabe? Eu sinto a presença deles contando o que aconteceu, confiando os pensamentos dele a nós, sabe?
Sim, claro. É muito massa isso, realmente, é massa demais. E, Anick, para a gente já ir se encaminhando para o encerramento aí, que conselho você daria para uma pessoa que não tem tempo para leitura e fala isso? Ah, eu gostaria de ler, mas eu não tenho tempo. Né? Que conselho você daria para uma pessoa que já encontrou tempo, mas não sabe por onde começar? Né? E que conselho você daria para uma pessoa que quer performar mais no inglês, né? E quer utilizar a leitura para isso?
Olha, para uma
Olha,
pessoa que, sim, para uma pessoa que não tem tempo, eu aconselho assim, uma coisa do dia a dia dela, ela pode substituir, mas não começar tipo, ah, de um domingo para segunda, eu prometo que eu vou tirar, não sei, 1 hora
uma hora que eu assisto TV, eu vou tirar de uma vez e vou ficar aquela hora lendo. Vou encontrar um livro, eu vou ler naquela hora. Eu não aconselho a fazer isso de um dia para o outro e fazer uma semana inteira já assim. Porque no momento a pessoa vai se frustrar, sabe? Ela vai pensar, nossa, podia estar fazendo outra coisa, estou cansando. Se você trocar muito rápido teus hábitos, tu vai acabar cansando, sabe? Vai acabar
Sim,
arranjando
pode
desculpa para não
desistir
fazer.
também, né?
Vai desistir. Então, eu aconselho assim, quando você não tem tempo, eu aconselho tirar alguma coisa do seu dia, que você, uma hora que tu vê TV, uma hora que você para pra jogar, uma hora que você faz no banheiro, por exemplo, você passa, vamos dizer, 20 minutos no banheiro, deixa
Não,
um livrinho lá, sabe?
sacanagem.
Eu joguei um tempo, né? Nunca se sabe o que acontece. Enfim.
Talvez essa pessoa possa ter um xixi vergonhoso, né? Já ouviu falar no xixi vergonhoso? Eu sou assim, eu vou fazer xixi, cara, pode ser na minha casa. Às vezes o xixi não desce. Eu tô morrendo de vontade de fazer xixi e não desce. Então, pode ser que a pessoa seja assim e demore 20 minutos pra fazer xixi, né?
Mas assim, deixa um livrinho lá, assim, no momento que você consegue parar, esteja com um livro para você começar a ler. E faça isso 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, se você trabalha melhor com uma rotina, que tem gente que não gosta de rotina. Né? Gente que gosta de sentar e ler quando dá na telha, sabe? Eu às vezes sou assim, sabe? Eu prefiro sentar e ler quando eu sinto que estou confortável, quando eu sinto que eu tenho tempo.
Sim.
E assim, se você não tem
O problema
tempo, eu acho que...
é que sempre se sente confortável, né, Anick?
Como?
O problema não. O bom é que você sempre se sente confortável, né? Então você sempre tá lendo.
Isso. Isso.
Beleza.
E
E se essa
para
pessoa tem tempo, por onde que ela começa?
se ela
Se ela
tiver tempo e não sabe por onde começar, já conversei com várias pessoas que são assim, que elas têm tempo, mas elas se perdem nessa, elas não sabem o que escolher. Eu
afinal,
aconselho
tem milhares de livros aí no mundo, né?
milhares, milhares de livros, milhares de gêneros e outra, não tem, agora não tem mais essa de ah, é um gênero, só vai ser sobre aquilo. É um gênero de comédia, só vai ser comédia. Só vai ser um livro inteiro com piada, sabe? Não, tem romance, tem mistério, tem tudo junto num livro. Então, eu penso assim: se você tem tempo para ler, mas não sabe por onde começar, começa com um sorteio, sabe? Uma coisa que você. Começa a pensar no que você gosta. Começa a pensar nos filmes que você gosta, nas séries. Aí começa a procurar por livros, sabe? Aí faz um sorteio. Eu acho que esse vai ser bom para mim. Eu escolho, sei lá, A Ilha do Tesouro porque eu acho que vai ser um livro que eu vou gostar. Por exemplo, eu gosto bastante de fantasia, sabe? Eu gosto de Hobbit, eu gosto de, vamos lá, de Crepúsculo, que é uma fantasia, né? É um vampiros, né? São seres sobrenatural. Eu gosto de sobrenatural. Vou procurar um livro que fale sobre isso, sabe?
Sim.
Aí a pessoa pode se identificar com a leitura. Por exemplo, eu não gosto de fantasia. Eu gosto de. A minha série favorita é Sherlock, sabe? E eu não. Assim, quando eu comecei a assistir Sherlock, eu pensei, nossa, é muito legal isso, essa investigação, esse thriller policial. Aí eu fui procurar por livros que tinham sobre isso. E agora é o meu gênero favorito.
Olha
Eu
só.
acho que. Eu acho que quando a pessoa, assim, ela não. Ela tem o tempo para ler, mas ela não consegue dedicar à leitura, é porque ela ainda não encontrou a leitura dela. Eu sempre falo isso para os meus familiares, assim, para o meu pai, por exemplo, que ele tem, às vezes ele tem o tempo para ler, mas ele não gosta, sabe? Ele não consegue encontrar um livro que ele goste.
Que chame a atenção
Aí.
para a pessoa ficar ali compenetrada lendo, né?
Isso. Aí eu fiz um dia com ele, eu fiz um esqueminha. Quais filmes você gosta? Quais séries você gosta? Aí ele foi mostrando, ah, eu gosto de filmes da Marvel, por exemplo. Aí eu comprei livros da Marvel pro pai ler, né? Eu comprei
Deu
Loki,
certo?
Homem-Aranha. Comprei, deu certo. Ele tá lendo Loki agora, que saiu a série. Eu e ele assistimos a série. Aí ele lendo Loki, ele ficou muito frustrado com os acontecimentos do livro. Ele começou assim, a se aperfeiçoar na história, sabe? A se envolver, ele gostou.
Massa.
Aí, apesar dele não ter todo dia conseguir parar e ler, quando ele tem o tempinho, ele pega o livro e vai ler, sabe?
Ah.
E ele fica assim na história.
Legal.
Aí, cada pessoa tem o seu tipo de leitura, às vezes mais do que um, né? O ideal é você ir procurando. Porque que
Até
nem fala, a gente tem uma vida inteira para procurar o que que a gente é bom, no que a gente gosta, sabe? E todo dia vão aparecendo coisas novas, não é? Todo dia aparece, alguém publica um livro novo, todo dia alguém cria um filme novo, uma série nova, todo dia alguém faz um quadro novo, pinta alguma coisa, e todo dia você tem a chance de encontrar uma nova coisa que você goste. Seja, todo dia você pode encontrar, hoje a minha comida favorita é panqueca. Amanhã eu vou procurar alguma coisa diferente e vou descobrir que a minha comida favorita, na verdade, é, sei lá, caranguejo, por
caramba,
exemplo.
que
Dá
insight
uma mudada drástica,
massa!
sabe?
Muito insight que você deu agora. Com
Como?
certeza. Muito bom esse insight que você deu agora. A gente todo dia tem a oportunidade de descobrir alguma coisa nova.
Todo dia a gente
Coach
não tá livre de ficar no
Anne.
mesmo. A gente não. A vida não é monótona, sabe? Querendo ou não, ela não é monótona. De um jeito ou de outro vai acontecer alguma coisa diferente que tu não esperava. E às vezes a gente nem nota isso acontecendo, sabe? Por isso que a leitura é tão importante. Às vezes no próprio livro acontece vários insights. No livro que você começa a ler, acontece insight e você fica, nossa, isso é incrível, sabe?
Sim. E por último, que conselho você daria então para uma pessoa que quer melhorar o inglês ou que quer aprender inglês aí? E o que ela pode fazer para fazer isso acontecer através da leitura?
Olha, primeiro, eu quis muito aperfeiçoar meu inglês. E a primeira coisa que eu pensei, vou fazer um curso, sabe? Aí apareceu a Learning English e eu pensei, é isso que eu quero, sabe? E eu gostei muito do curso com toda a metodologia, assim, todo o acompanhamento da Prof. Thaisa, né?
Almerchan,
Mas assim, eu gostei bastante desse curso. E quanto à leitura, eu recomendo começar com livros curtos, sabe? Não ir direto para um livro de 300, 400 páginas todo em inglês. Por exemplo, a primeira vez que eu peguei um livro todo em inglês foi Orgulho e Preconceito. E eu tava procurando um livro assim, e eu peguei aquele livro e eu olhei, cara, um livro em inglês, vamos ver como é que eu vou, né? Tipo, se eu consigo entender bem. Eu comecei a ler, parei antes de terminar o primeiro capítulo. Porque é um livro complexo que em português às vezes a gente não entende muito bem, sabe?
Sim.
É um livro, porque é um livro de época, né? Um romance de época. Eu amo romance de época, sabe? Eu amo as frases que eles usam. Agora que eu entendo o que eles falam. Mas naquela época que eu não tinha tanto assim o hábito de leitura, eu peguei aquele livro em inglês e me frustrei, porque eu não entendi nada do que aconteceu aqui.
Sim.
E então, esses livros de bolso bem fininhos, nossa, tem 30 a 50 páginas, bem
É o
curtinhos os
ideal,
livros,
sim, você acha?
são os ideais. Porque além de ser uma leitura boa e fácil, você acompanha a história. E se tem um vocabulário que você não entende, é prático de você procurar, sabe? Prático de você encontrar. Você não se perde na leitura, sabe? Eu acho que o ideal para começar são os livros pequenos.
Sim.
Tanto em português quanto em inglês, né? Tipo, não se jogar num livro de 500 páginas já.
Sim, que aí você
Sabe?
vai passar metade do tempo olhando o tradutor, né? E aí você
Isso.
não vai conseguir absorver nada do que o livro traz de bom também, né?
Antes de eu começar com esse meu hábito de leitura, eu lembro que eu tinha 7, 8 anos, a minha prima tinha um livro As Crônicas de Nárnia. É um livro muito grosso, eu não lembro
Obrigada.
quantas páginas tem,
Tem umas mil
sabe?
perguntas, mano.
Eu não lembro, mas era bem grosso, assim, e eu amava o filme. Naquela época, As Crônicas de Nárnia eram os meus filmes favoritos, e eu não sabia que tinha livro. E um dia minha prima apareceu com o livro lá em casa. Aí eu peguei aquele livro e comecei a ler. Eu e o pai, a gente estava lendo junto aquele livro. E quando eu vi, eu tava odiando. Eu odiei o filme depois disso. Eu fiquei, que horrível! Por que que alguém escreve um negócio desse? Eu fiquei odiando. Aí,
Sucesso de bilheteria, né? Vai entender, né?
porque era um livro. Porque eu tinha 7 anos e eu Foi a primeira vez que eu peguei um livro grosso para ler, né? Um livro sem figuras, vamos dizer. Agora, eu peguei de novo aquele livro depois de ir lendo outras coisas, sabe? Eu peguei de novo aquele livro e eu pensei, rapaz, então era isso que estava acontecendo.
Sim, você entendeu tudo, né?
Agora todas as peças se encaixaram, sabe? E é a
Sim.
mesma coisa com os livros em inglês. Não
Legal.
adianta se largar num livro grosso
Sim.
e não aproveitar a história, não entender o que está acontecendo.
Claro, concordo. Isso aí, galera. O papo tá bom. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui no nosso podcast. Foi uma noite incrível, uma conversa incrível. É, obrigada por ter topado, né, vir aqui.
Obrigada pelo convite, eu gostei bastante.
Sim, foi muito legal. Acho que todo mundo que ouviu aqui hoje, com certeza, vai poder aprender um pouquinho mais sobre livros, sobre leitura. E quem sabe até a gente consiga despertar o gosto de leitura em alguém, né?
Esse foi o nosso quadro Café em Dose Dupla. Espero que vocês tenham curtido falar sobre leitura e eu espero que a gente possa ter despertado um pouquinho desse gosto por ler em cada um de vocês que estavam aqui acompanhando o nosso episódio de hoje. A leitura é muito importante e ela auxilia e auxilia em muito na sua aprendizagem de um novo idioma, seja ele o inglês ou qualquer outro. Então é isso aí, galerinha. Muito obrigada. Segue a gente, compartilha, manda para os amigos. E é isso. Have a nice weekend and see you!